Então, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário tu tá escutando, mas sejam todos bem-vindos. Esse é um episódio especial de Dia das Mães. A gente trouxe duas convidadas, a Rochelle e a Patrícia. Eu sempre peço, né, para que elas se apresentem, porque ninguém melhor do que a gente mesmo para se apresentar. Então, Rochelle, fica bem à vontade.
Bom, eu sou Rochelle, Rochelle Dias Castelli, nome inteiro, olha. Para me acharem nas redes sociais e enfim, me acessarem sempre que quiserem. Eu sou psicóloga, né? Eu sou formada há aquelas pausa dramática para a conta, 13 anos. E eu me formei aqui em Pelotas, na Universidade Católica. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na mesma instituição. Meu doutorado em saúde e comportamento. E eu sou especialista em terapia de família e de casal. Como é um episódio sobre a maternidade, eu acho que é importante eu registrar que eu não sou mãe, porque eu acho que isso faz uma diferença, no meu posicionamento, né? Provavelmente na minha fala. Então, eu venho de um lugar de fala de uma mulher psicóloga, com desejo de ser mãe, mas não mãe ainda. E que trabalha com muitas mulheres, então, que acolhe muitas mulheres em consultório, e na psico, enquanto professora também, né? A psico é majoritariamente feminina, então, é importante frisar que eu falo de um lugar, de fala diferente, né? De uma técnica que acolhe mães e que estuda mães. Mas não sou ou não estou mãe nesse momento. Acho que isso é importante. E acho que é isso, assim, aspectos principais, diria que são esses.
Muito bem. Paty, fica à
Ah,
vontade também.
tá. Então, eu me chamo Patrícia, sou estudante de psicologia, mãe da Marina, que vai fazer 13 anos no final desse mês.
Que é demais, diga-se de passagem. Tu fez um bom trabalho.
Muito obrigada. Eu sou mãe e estou tentando ser psicóloga frente da Rochelle. E é isso, né? Tem outras coisas que eu poderia falar, mas acho que no contexto eu acho que ser mãe me representa nesse momento.
Eu gosto da ideia do início da fala da Paty, assim, porque ela traz, assim como o Rochelle falou, não estou mãe ainda, e a Paty está falando, estou mãe e tentando estar psicóloga. Acho que vocês mulheres transitam muito entre o papel da maternidade, principalmente depois que a criança desenvolve um pouco esse. Depois se torna um adulto e acaba sendo se emancipando desse papel. A gente sabe que inicialmente é quase uma extensão do corpo de vocês. Vou perguntar para a Paty isso. Paty, como é que foi essa sensação, esses primeiros meses, da primeira vez que tu foi mãe? Como é que foi entender que aquele ser era totalmente seu dependente? E como isso atravessou essa criação desse papel? Como é que foi estar num papel que tu nunca tinha desenvolvido?
Bernardo, o que que eu vou te dizer? Nesse momento, que tá pedindo uma referência, eu tenho o um momento que a Marina passou, saiu da minha barriga e passou do lado, assim. Foi um momento de muita emoção, onde eu percebi que ela não era mais minha. Entende? Até aquele momento que ela estava na minha barriga, não era minha. A partir de então, eu tinha que proporcionar a melhor maneira dela ser um bom ser humano, sabe, e buscar disponibilizar para ela formas dela se desenvolver, de ser um ser humano legal, ser feliz. E essa era a minha responsabilidade. É um peso enorme, sabe? É muito puxado, porque tu não é só mãe, sabe? Por mais que as pessoas dizem, ah, ela é dona de casa, ela é só mãe. Tu nunca é só mãe. Tu é mãe, tu é a pessoa que dá princípios, tu é a pessoa que dá alimento, sabe? Tu é mil coisas numa pessoa só. Então, só ter mãe, assim, parece que as pessoas dizem, ai, tu é mãe, sabe? Ah, ela é mãe da fulana, ela é mãe. Por muito tempo também, eu fui a mãe da Marina, sabe? Eu carregava a Marina para todos os lados, na escolinha, os amigos e tal. Eu era assim, ali a mãe da Marina, ai, não sei o que é a mãe da Marina. E agora, depois que eu me separei, eu deixei esse papel de lado, de ser só a mãe da Marina. Tem que ser milhões de outras coisas, além das mil coisas que eu já era. E é bem complicado, assim, esse desmame, assim, é complicado. Ser mãe é uma aventura bem, bem legal, assim. É, aquela frase, padecer no paraíso, é bem assim, porque é muito difícil. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque tudo tu te culpa, assim, é incrível. Sabe? Tu não tem um minuto, assim, que tu diga, ah, não, isso aí eu fiz de boa. Não, tu não faz de boa. Tu sempre fica pensando, mas e se? E se? É muito puxado, assim.
É um estado de alerta constante, eu imagino, né? Deve ser uma tensão constante para ti,
É, porque
Rochelle.
tu tem que fazer o melhor, né?
Sim, e é uma melhora. Eu sempre, depois de um tempo, percebi que não tem como tu ser um pai ideal ou uma mãe ideal. Eu
Não,
e a
não.
Rochelle, eu e a Rochelle estávamos conversando antes dessa ideia de que às vezes você, na maioria das vezes, as mulheres são sobrecarregadas e se tornam um pai, se tornam mãe da criança e do próprio pai. Tu tem essa frequência, essa reclamação no teu consultório, no teu trabalho, Rochelle?
Olha, Bernardo, é basicamente essa a reclamação da mulherada. Não, eu acho que tem alguns aspectos assim que são muito importantes. Eu tava ouvindo a Patrícia pensando, a Júlia, tu não tá vendo a Júlia, Patrícia, mas a Júlia chegou a ficar comovida
Comecei,
que
é.
ela ficou emocionada com a tua fala do preparar para o mundo, né? A tua descrição da maternidade fez a Júlia ficar emocionada, que pena que tu não viu. Foi bonito mesmo. Eu estava até pensando, Patrícia, que eu acho que tu és uma mãe bem saudável, assim, né? Essa ideia de criar os filhos, né? De ele não é meu, né? De que eu oriento alguém para uma vida plena, independente, autônoma, né? Acho que é o que todos nós precisamos para nos desenvolver, né? Poder ir para o mundo e saber que a gente tem para onde voltar. Que tem colinho, e acho que isso é o mais bonito da maternidade, assim, desenvolver seres humanos legais, melhores e bons para o mundo, né? Então, acho que tu
Sim.
tá arrasando, Patrícia. Acho que
Obrigado, Rochelle, vindo
é isso aí. Mas, enfim, sobre a pergunta do Bernardo, eu acho que é importante a gente pensar que a gente tem uma construção social, que permeia todo o imaginário social, que coloca as mulheres num papel muito central nas famílias, né? As mulheres são educadas e crescem para se relacionar, né? Os homens, em geral, pensam em processos mais individualizados, mais seus. As mulheres têm, nos seus papéis de atribuição, processos de cuidado. Nós crescemos sabendo que seremos cuidadoras. E eu acho que isso é um lugar muito pesado, né? Se a gente pensar, a gente cuida das necessidades dos outros, assim, a gente aprende a cuidar das necessidades dos outros em vários aspectos. Provavelmente o envelhecimento dos nossos pais vai ser nossa responsabilidade. A maior parte das famílias e dos idosos são cuidados por mulheres, as crianças são predominantemente criadas por mulheres, e os homens. Pasmem, adultos, que independentes e grandes e também são, na sua maioria, cuidados por
Por
mulheres.
mulheres.
Então, assim, tem uma dificuldade nisso, né? Eu acho que tem uma expectativa nesse papel social que é um lugar realmente muito difícil, assim. As mulheres, elas são as guardiãs da família, né? Elas conservam as tradições, as culturas da família. Normalmente as nossas memórias são na volta da avó, com bastante comida, todo mundo sentado na mesa. Por mais que a gente tenha os patriarcas, normalmente as figuras centralizadoras são as matriarcas, né? Então, acho que é muito difícil desconstruir esse lugar, e por mais que a gente negocie, né, outras posições, outras posturas, cada vez a gente trabalha mais, a gente ocupa outros lugares, né? Todas, enfim, a maioria das mães são trabalhadoras também, e, enfim, tem que chegar em casa e dar conta de todas essas coisas, né? Inclusive das demandas afetivas e emocionais dos parceiros, né? Ou das parceiras, quando são casais homoafetivos. Então, que até isso é uma questão, vocês sabem que os dados de pesquisa mostram que isso, as relações são diferentes entre casais de lésbicas, por exemplo. As mulheres têm muito menos sobrecarga, as mães têm muito menos sobrecarga, porque as tarefas são melhor divididas, né? Porque tem um apoio, um acolhimento emocional diferente, enfim. Então, dentro dessas atribuições de papel, as mulheres heterossexuais, elas sofrem mais nesse aspecto, assim, né, da divisão da tarefa, dessas parcerias, enfim. Não sei se respondi
E
tua pergunta, divaguei aqui.
respondeu, respondeu, assim que é bom devagar.
Eu acho que tudo que a Patrícia falou ali no início, né, que ela prepara a Marina para um mundo, digamos assim, né? E aí até a Rochelle falou que ela estava muito bem preparada, muito bem, né? E eu fico pensando assim, várias vezes eu e a Patrícia, a gente já parou para discutir, e até estava conversando sobre isso com a Rochelle no início, antes de começarmos a gravar, sobre a romantização da maternidade, sobre mães solos que desempenham vários papéis. E aí todo mundo fala, né, na construção da mãe como mãe e pai. Só que um não exclui o lugar do outro e assim vai indo. Eu não sei, como que vocês veem isso, assim, das pessoas romantizarem toda aquela quando a criança, quando o bebê tá formando na barriga, quando nasce, que tem que a mãe, que o papel materno é o papel perfeito, é o papel idealizado, aquela toda de toda essa idealização.
Quer falar, Patrícia?
Quero pegar
Por favor.
tua, quero pegar a parte, né, onde tu colocou que as mulheres, o que realmente é verdade, né, que nós somos sobrecarregadas, que nós pegamos muito essa parte de ser quem coordena, né, a casa, a família, quem faz esse papel, né, bem. Só que eu acho que isso traz para nós, como tu disse, um peso. E eu acho que é culpa nossa, sabe? Porque a gente não admite o que o outro faça, sabe? Quando trazendo para minha experiência, assim, eu me lembro quando o pai da Marina ia pegar ela para dar banho, para trocar, eu me lembro de fazer uma baderna, sabe? E eu pensava, azar, entendeu? Ele tá fazendo. Se tá certo ou não, não vai fazer um mal para ela, sabe? Tá certo do jeito que dá, sabe? Não tem que ficar do meu jeito, tu. Não sei se dá para perceber, eu acho que as mulheres querem essa coisa, assim, sabe? Não, mas tem que ser do meu jeito. Nós temos isso, né? Mas abrir mão dessa perfeição que a gente acredita que somos entrou no convívio dos filhos com os pais, sabe? Porque a gente erra, né? Eu me lembro uma vez que eu cheguei na pediatra e eu disse para a pediatra que. Não me lembro o que eu falei que eu não gostava de fazer. Eu disse assim, ai, eu não gosto de fazer isso. E ela assim, tá tudo bem. Tu não é menos mãe porque tu não gosta de fazer isso. Tu é tão mãe quanto as outras. Tem mãe que é super mãe, que dá carinho, dá afeto, mas que passa o dia inteiro na rua, só tem aquele segundo, só tem, sabe? Tu passa o dia inteiro com ela, agora tu não gosta de fazer isso com ela, vai te fazer menos mãe, né? Eu acho que essa romantização assim, da mãe tem que ser perfeita, que ser mãe é tudo de bom, sabe? Aquela foto de família ali, tipo, ai, a menininha, a menininha todo vestidinho, arrumadinho, a mãe feliz, assim. Ai, é muito lindo na foto, né? Porque não é assim, o trabalho que se passou para arrumar aquela criança, a mãe, tipo, que ela correu para conseguir ficar assim, sabe? Porque a maioria das mães não se dão o luxo de. Não se permitem ter um tempo, sabe, para si. Porque alguém vai olhar para ela e dizer: ai, que horror, tu deixou teu filho em tal lugar. Ai, que horror, como é que teu filho tá? Eu me lembro uma vez que eu saí com o pai da Marina, a gente ainda era casado. A Marina Não saí com ele. Eu saí sozinha, numa reunião de colegas do trabalho. E aí eu me lembro que a tia dele perguntou: e tu não vai trazer a Marina para ficar comigo? Eu disse: não. Ai, mas onde ela tá? Ué, tá com o pai dela. Ai, mas o pai tá animado a deixar lá. Mas vou deixar onde? Sabe? Se eu não deixar com o pai dela, quem é que, para onde que eu vou deixar, sabe? Eu acho que falta essa confiança nas mulheres também. E falta essa, para dar esse papel, sabe? Eu acho que as mulheres não abrem esse espaço para os homens serem pais, às vezes, não. Claro, tem as exceções, tem os pais ausentes, tudo isso perfeito. Mas acontece esse peso que as pessoas dizem, ai, uma mãe guerreira, ai, ela é guerreira, ai, ela é batalhadora, ela não sei o quê. Cara, as mães são sobrecarregadas. Uma mãe solo é uma mãe sobrecarregada, ela não é uma heroína, sabe? Essa romantização assim de dizer, ai, porque ela é pai e mãe. Não, ela é mãe. O pai sumiu, o pai é ausente, o pai não é presente, aquela criança vai ter a falta do pai. Em algum momento, posso estar enganada, mas isso vai se manifestar naquela criança, sabe? Aquela ausência. E até a sobrecarga que a mãe se impõe vai aparecer naquela criança em algum momento, sabe? E sei lá, não sei se eu falei bobagem, mas é meu pensamento. Viajando um pouquinho.
Não, Patrícia, eu acho que tu não falou bobagem. Eu acho que tem alguns aspectos, até vou me meter assim um pouco na tua fala, que eu acho que são importantes, assim. Eu sinto que como mãe e toda trabalhada na culpa, como tu disse, desde o momento em, né, pariu, nasceu culpa junto. Eu acho que essa ideia de que nós, mulheres, acabamos não deixando os homens cuidar das crianças e eu entendo o que tu quer dizer, eu acho que provavelmente passa por uma postura nossa, mas eu sinto também que a gente também é parte do sistema, né? Tem um sistema maior que nos ensinou a ser assim, ou que nos convenceu disso, assim. Que eles não levam jeito, que eles vão fazer de outro, né, de um jeito errado, que vai virar uma bagunça, que então eu acho que tem uma construção social muito forte. Eu acho que cabe a nós quebrarmos isso e parar de reproduzir, com certeza. Mas eu sinto também que a gente também está implicada nesse macrosistema que funciona desse jeito. A gente também tem os discursinhos embutidos na gente, né? A gente também veio com esse chipzinho. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque, de novo, a gente está responsabilizando as mulheres pelo que os homens não fazem, né? E não, não, a gente está reproduzindo coisas maiores, né? E acho que a gente precisa se olhar e se apoiar e se amparar para conseguir chegar nesse lugar. O que tu falasse sobre lazer, uma coisa assim, ó, muito real. Os estudos mostram que as mães têm muito menos lazer do que os pais. E quando elas têm lazer, algum lazer, ele costuma ser de uma qualidade muito inferior à qualidade do lazer dos homens. Então sobra pouco espaço para outros papéis, né? Sobra menos espaço para ser mulher, sobra menos espaço para ser amiga, sobra menos espaço para ser uma série de coisas que a maternidade é um papel social gigante, né? Ele se agiganta em cima dos outros, assim, ao mesmo tempo em que ele nos dá muita identidade e ajuda a gente a crescer, porque eu acho que é isso, né? A gente sempre pensa no caminho inverso. O que que as mães e os pais fazem pelos filhos? Mas a gente nunca para para pensar o impacto que os filhos têm em nós adultos, né? As crianças nos ensinam muitas coisas. Todos nós somos seres humanos diferentes, a partir dessas relações, né? E desses afetos e, enfim. Mas eu acho que esse aspecto, assim, dos pais tomarem esse lugar, esse aspecto é central, assim. As crianças, os estudos também mostram que as crianças se beneficiam das presenças dos pais, do tempo de qualidade com os pais, que não é só brincadeira, né? Porque normalmente a mãe fica com o trabalho, a mãe é quem dá banho, troca o cocô, bota para dormir, dá comida, e o pai pega e leva pro parquinho. Né? O papai é tão divertido, né? Óbvio que o papai é muito divertido, né? Não é ele que está sobrecarregado com as tarefas do dia a dia. Então, assim, aprender a dividir tarefas, deixar os pais darem banho, deixar os pais contarem as historinhas, botar para dormir, né? Todas essas coisas são super importantes. Não tem um pai presente? Beleza, a gente precisa proteger essa mãe com algum tipo de rede de apoio, né? Família ampliada, tem tios, tem avós, tem... enfim, acho também que na nossa sociedade capitalista, a gente tem modos de vida muito isolados, né? Então, a gente não tem uma tendência comunitária a cuidar das mães, né? Porque a gente poderia, por exemplo, fazer um grupo de mães da escolinha e revezar as crianças, por exemplo, né? Cada mãe assume um fim de semana, a gente, né? Para cada uma ter uma folguinha, enfim. Mas a gente acaba não fazendo ações comunitárias e sociais de amparo às mães. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque não são só os pais que falham, os pais homens, eu quero dizer, né? Eu sinto que a gente, enquanto sociedade, falha no amparo às mães. Se a gente pensar em políticas públicas, por exemplo, vocês já se deram conta que a maior parte dos legisladores são homens, né? Então, assim, cadê as mulheres para pensar numa legislação protetiva para as mães e para as famílias, né? Então, a gente precisa ocupar outros espaços, construir outras formas de apoio e de amparo, ter espaços no trabalho que a gente possa, sei lá, levar as nossas crianças, ter épocas de trabalho remoto para que a gente possa ficar em casa com os nossos filhos, que os pais tenham uma licença paternidade de um tempo razoável. Gente, isso é mínimo, isso é básico. A mãe tá lá toda, enfim, toda destruída, tentando dar conta, o cara sai todo cheiroso para trabalhar e tu fica lá tirada, tentando dar conta de alguma coisa, tu sente falta do teu trabalho, da tua vida, das tuas coisas. Bom, a gente precisa dar amparo legal, inclusive, para que essa mulher dê conta dessas coisas. Então, acho que tem uma série de aspectos, assim. E falando sobre maternidade solo, tem um dado que no Brasil, hoje, nós temos 11 milhões de mães solo. 57% delas vivem abaixo da linha da pobreza. Então, a gente tem também uma condições, que é isso que eu quero dizer, assim, que é das políticas públicas de amparo às famílias, né? As pessoas enchem a boca para falar da família, em nome de Deus, da família, da puta que pariu, né? Mas cuidar das famílias de verdade, gerar algum tipo de renda, de amparo social, entendem o que eu quero dizer? Então, assim... o buraco é muito mais embaixo, assim, cuidada, não adianta fazer campanhas de Dia das Mães e, né, publicitárias, se na hora do vamos ver, a gente não tá lá amparando essas mães para que elas tenham condições, enfim, de ser as melhores mães que elas puderem ser, né? Então, realmente é muito difícil. Enfim, fala demais, né? Fala, meu bem.
Eu adorei essa parte do senhor, né? Que a gente, nós mulheres, a minha fala ali foi meio, não é preconceituosa, mas pegou assim, nessa parte de dizer que as mulheres têm culpa, né, também. Eu adorei isso, porque eu tô vindo de um processo, assim, de tentar tirar isso, sabe, mudar esse chip dentro de mim, sabe.
Sim.
De não julgar uma mulher. E é muito difícil, porque as mulheres julgam as outras mulheres, né?
Exato.
O tempo inteiro, amamenta porque se amamenta um ano, é porque amamentou com um ano, se amamentou 3 meses, se amamentou 6 meses, se não quiser amamentar, é porque não quis amamentar. Se ganhou parto normal, por que não fez cesárea? Se fez cesárea, por que não fez parto normal? E assim vai, né?
Tu sempre é uma sequência de julgamentos e de... Me fugiu a palavra agora.
Críticas?
Isso, de críticas que é, assim, é absurdo. Nunca tá bom o que a gente, o que eu falo a gente, mas é o que as mães fazem, nunca tá bom. Sempre tem que ser mais. Mas, cara, se aquilo que ela conseguiu dar naquele momento é o melhor dela naquele momento. Ninguém vai dar o pior de si em nenhum momento. E acredito eu, né?
E uma coisa que eu sempre gosto de pensar é, para todas as coisas do mundo e da vida, a quem interessa que as coisas sejam assim? Se vocês pensarem, tem uma forma de aniquilamento da subjetividade do feminino e da potência e do poder no feminino, no jeito que a sociedade lida com a maternidade, que eu fico pensando, para quem é que serve a gente viver tão culpada e criticando umas às outras e tentando, correndo atrás da máquina sempre, né? Acho que é bem é uma pergunta, enfim, acho que necessária. Assim.
Pergunta do episódio, pessoal. Pensem aí em casa.
Eu tive na minha cidade natal agora há pouco, me deparei com diversas imagens, assim, inclusive da minha família, percebeu como a maioria dos homens, e eu me incluo nisso, sem dúvida, às vezes a gente é literalmente tonto para coisas que são tão óbvias, assim, eu vejo principalmente na relação dos meus pais, assim, onde minha mãe toma conta totalmente dos filhos, e meu pai não tem capacidade de ser proativo e ter autocrítica. Isso eu vejo muito nos papéis maternos, eu acho
eu
incrível.
Eu espero que os teus pais não ouçam o podcast.
eu sou bem crítico, eles não levam as críticas.
Ele fala na lata, não precisa de podcast.
Eu sou bem diretivo, E a minha mãe, eu acho uma pessoa incrível, né? E ela foi mãe solo, 75%
Nara,
da vida.
Dona Nara,
incrível,
do
Dona
filhote.
Nara. E é triste, assim, a gente ver como a maior parte dos homens escolhe. E aí eu acho que é um ato de escolha, sim, porque, gente, eu acho impossível que tu não veja que, cara, tu pode. A tua mulher tá estendendo roupa, a tua mulher tá botando teu filho pra dormir. Não é possível que o cara não tenha capacidade cognitiva de olhar para aquela mesa posta com a sujeira ali e pensar, talvez dê para retirar aquela mesa ali lavando a louça enquanto ela vai fazendo as outras coisas. Então, o papel, que é o papel que eu posso falar nessa conversa, do homem ser omisso e como falta senso crítico para nós, maturidade para entendermos que a gente pode fazer melhor que isso aqui, sabe? Isso eu acho bem triste e sem falar que eu acho que vocês mulheres têm mais esse encargo, que é traduzir sentimentos, ensinar as crianças a pensarem emocional, porque a maioria dos homens antecessores não tem esse lado. Os pais não falam, não conversam sobre sentimentos, além de castrarem as emoções dos filhos. Eu não sei se tem muito isso no consultório, Rochelle.
Tem.
Essa.
É muito difícil. Eu acho que é isso, assim, os homens têm dificuldade de acessar os seus mundos internos, assim, né? Tanto que a maioria esmagadora, tipo, na minha vivência de consultório, na minha vivência clínica, a maior parte dos meus pacientes são mulheres. E mesmo quando chega para terapia de casal ou para terapia de família, normalmente quem levou a família para terapia ou para terapia de casal foram as mulheres. Então, assim, essa coisa tanto do autocuidado quanto da expressão dos sentimentos é uma característica que na nossa sociedade também foi construída para ser muito feminina, né? O que é uma coisa. E eu sinto que isso é totalmente cultural, não tem nenhuma justificativa neurológica, biológica ou qualquer outra coisa para uma coisa que é bizarra, né? Quer dizer, acho que com algum treino, todo mundo é capaz de fazer isso, né? A diferença é essa, que a gente foi treinada para isso desde muito cedo, né? Então, acho que isso, assim, os homens acessarem suas emoções, compartilharem, e acho que aí a gente entra nas questões de família e de casal, assim, também, o quanto uma comunicação mais assertiva, né, e mais efetiva e não violenta entre o casal, e também é importante para a parentalidade, né? E o casal tá afinado enquanto casal, e enquanto, assim, os ideais, os vínculos, isso é muito importante para a parentalidade. Então, ter essa fronteira e ter essa parceria é fundamental para que a gente consiga criar filhos mais autônomos, mais amados, mais felizes, né? Então, assim, os filhos também, eles são esponjinhas, né? As crianças sacam tudo o que está acontecendo. Então, as mães que estão mais felizes, porque os parceiros são mais participativos, mais amorosos, porque ela trabalha fora, porque ela tem tempo com as amigas. As crianças também ficam melhores. As crianças ficam melhores com mães felizes. Então, eu também sinto que o que a gente precisa fazer pelos nossos filhos é ser feliz, né? E para a gente ser feliz, a gente precisa de ajuda. Acho que essa é a questão, né? Então, assim, parceiros mais assertivos, mais afetivos, mais parceiros também ajudam a construir mães melhores, né? Eles são pais melhores, mas eles ajudam que as mães sejam melhores. Então, isso é fundamental, assim. Quer falar, Patrícia, por favor, me ajuda aí.
Aqui lembrando quando a Marina era pequenininha, que todo mundo questionava que ela não gostava de brincar de mamãe e filhinha, ela não gostava de cuidar do bebê, sabe? Ela brincava de Barbie, brincava de escolinha, de escritório, de não sei o quê, mas ela não gostava de cuidar de bebê. E por vários momentos eu me questionei, né? Eu, ai, que estranho, né? Que não sei o quê, mas ela tinha bonecas porque as amigas tinham, mas nunca foi o brinquedo, sabe? Preferido dela, ela gostava de brincar de outras coisas. Ela teve uma infância super saudável, assim, rua, de tudo, mas de bebê, assim, ela nunca foi. E era uma coisa que me preocupava mesmo, assim, sabe? Será que eu não dou amor suficiente, que ela não gosta, sabe? Essa coisa de mãe, assim, de sempre tá se cobrando, e eu me questionava isso. Por que que ela não gosta muito de brincar de boneca, de filhinho, de casinha, assim? E sempre que ela brincava, ela sempre queria ser o filho, ela nunca queria ser a mãe. Assim. Eu acho que ela não queria passar trabalho, ela sempre disse: Não, sou o filho, ela dizia. E agora, esses tempos, a gente estava na praia, e ela tem uma visão muito madura, assim, que eu, em alguns momentos, né? A gente estava na praia e ela começou a catar concha. E o colega, o amiguinho dela desde do maternal estava junto. E ele se ofereceu para carregar, porque ela disse que estava cansada e pediu para eu carregar. E ele disse assim: "Não, eu não preciso de homem para nada". E eu olhei e ele tem que entender que tu não tá precisando, ele tá sendo gentil, quer ser legal contigo. Aí, na brincadeira, eles inventaram que aquele monte de concha era um filho, né? Eles caminhando e brincando que aquelas conchas eram filhos. Depois tinha um nome, que era a Judite. Aí, a Judite, e quem carregava a Judite era o amigo dela. E ela disse assim: "Tá, vem, traz o filho, traz não sei o quê, o filho
O filho é teu, braço, é.
Zé. Boa.
Eu achei interessante, assim, ver, né, uma geração diferente tá vindo aí, né?
Esperamos que sim, né, Patrícia? Eu realmente torço para que sim, para que a gente crie os nossos filhos para serem homens diferentes e mulheres diferentes, né?
Pois é, isso eu vejo, assim, sabe? Mas é claro, né? Você dentro da realidade que eu vivo, fora da minha realidade, eu sei que ainda está muito, muito, ainda vinculada essa coisa, da mulher, da dependência nas classes mais. Ai, fugiu a palavra. Necessitados, assim, sabe? Dessa dependência da mulher, do homem, que o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa, sabe? Ainda tem muita coisa, assim. E eu vejo que a Marina é totalmente diferente. Não, eu não vou casar tão cedo, eu vou fazer intercâmbio. Não, eu vou fazer tal coisa, sabe? Ela não tem essa romantização, sabe? Porque eu me lembro, na idade, tinha essa coisa assim, ai, tô apaixonada pelo fulano, não sei o quê. E ela não, ela quer fazer intercâmbio, ela quer outra vida, sabe? Que é o que as guriazinhas da idade dela estão querendo. E eu acho bem legal isso, assim, essa independização, assim, da mulher, sabe? Eu acho legal.
Vou me meter de novo, tá? Não é só porque tem algumas coisas que eu acho perigosas, assim. Então, eu estava te ouvindo e estava pensando que essa questão, por exemplo, de autonomia feminina, na verdade, isso não é uma questão de classe, né? Eu acho que é importante a gente pensar que isso não é real. Tanto que a gente tem no Brasil 28 milhões de famílias que são chefiadas por mulheres. Então, assim, não tem essa. Nas classes sociais mais baixas, mais ativas as mulheres são economicamente. Elas não ganham bem, mas elas desenrascam, né? Então, assim, acho que essa questão dos papéis de gênero, ela é muito maior do que questões de de classe social, assim. Talvez alguns outros aspectos, como raça, sejam mais determinantes para algumas coisas de exclusão e de dificuldades que a gente tenha do que outras questões, assim. E, claro, não por escolha, né, obviamente. E te ouvindo falar, eu estava pensando o quanto essa ideia de as escolas trabalharem os papéis de gênero e questões mais vinculadas a isso pode ser um caminho importante para que a gente tenha essa libertação, assim. Porque é isso, assim, a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que tem um fenômeno novo, assim, tem um processo acontecendo. Quando tu fala dessa geração que vem, que gosta de outras coisas, que se coloca diferente, eu fico pensando que eu vou fazer 38 anos. Eu cresci vendo a Bela Adormecida, a Cinderela, quer dizer, eu tava sempre, né, todas esperamos por um príncipe encantado. Tu vê um desenho como Frozen, entendeu? Tipo assim, dane-se os meninos, a minha irmã é a melhor do mundo, né? Então, assim, desculpa, spoiler. mas, enfim, eu acho que essa coisa de construir outras narrativas, né? Desde de as animações estão fazendo isso, né? A gente tem uma geração, é impossível que as coisas permaneçam iguais, essa geração não vai ficar igual, ela tem outra visão, a sociedade está muito diferente, né? É como se a gente estivesse repetindo coisas que nem cabem mais, são totalmente inadequadas, né, para o meio social e para o formato que a gente vive. Então, acho que a importância de a gente falar disso desde pequenas, em todas as classes sociais, em todos, de falar de desigualdades, de papéis de gênero, de raça, quer dizer, eu acho que todas essas coisas têm que estar na escola, desde sempre, né, como parte básica do desenvolvimento e da aprendizagem humana. Assim. Não sei o que vocês acham, faz algum sentido o que eu estou dizendo.
100%, 100%. Eu tenho inclusive pensado sobre isso, como a escola acaba sendo o único lugar que o Estado tem um contato direto e certeiro no desenvolvimento de uma criança, né? Então diversas coisas deveriam ser abordadas por ela, mas eu vou deixar um último para vocês darem um presente Dia das Mães para a gente encerrar. Vocês, como uma psicóloga, pelo visto tem bastante conhecimento e embasamento, que eu adorei conhecer, que é a Rochelle e a Patrícia, que parece uma mãe incrível. Se vocês pudessem dar um conselho para o núcleo da mãe, não para a mãe, mas para o núcleo dela, como deixar esse Dia das Mães mais gostoso e como dar mais o apoio no cotidiano para a mamãe, o que que você deixou de dica para a galera aí?
Patrícia, poxa, começa tu, fala, meu bem. Não?
Poxa. Primeira coisa, quero dizer que eu adoro quando tu traz para mim, assim, uma visão maior, assim, sabe? Tipo, me tira daquele mundo e me... Eu sou muito grata, assim, pelas nossas trocas, assim.
Nossa, eu sei linda.
Que é troca, eu sei que tu também recebe, porque eu sei que tu é uma pessoa que aceita, sabe? Bom, sempre foi assim nas aulas e eu sou tua fã, tá? Isso passa.
Oh, sua linda, obrigada. Eu também sou tua.
Ah, muito obrigada. E se eu pudesse dizer alguma coisa para as mães, eu diria o que eu ouvi na primeira consulta da pediatra da Marina. Que eu perguntei para ela, ah, mas e se ela estiver doente, se ela não sei o quê, e onde é que eu levo, e o que é que eu faço, e se eu errar, e se eu fizer isso errado, se não sei o quê. E ela pegou e disse assim: calma, tudo que tu fizer com amor vai bem feito, faz com teu coração que tá bem feito. E eu acho que é isso. Acho que a gente pode se poupar das culpas e acreditar que se a gente fez de coração, tá valendo.
Perfeito, Patrícia. Eu acho que entender que todo mundo dá o seu melhor, né? E é fundamental, assim. Acho que as mães realmente precisam fazer esse exercício de se libertar desses processos de responsabilização, de culpabilização. E acho que o meu conselho aí é para a rede, né? Eu realmente vou dizer assim, ajudem essas mulheres a não ter essa responsabilidade sobre todas as coisas, né? Amparem, perguntem se está tudo bem, perguntem do que elas precisam, tomem a frente no cuidado das coisas, da casa, da vida. Se a mulher tem um bebê, perguntem se ela precisa de ajuda. Gente, a pessoa não consegue ir no banheiro quando tem um bebê. Então, assim, ficar com um bebê para uma mulher tomar um banho, fazer uma refeição direitinha, enfim, dar tempo para as mulheres se divertirem. Né? Acho que o amparo da rede, da família ampliada, do parceiro, acho que o amparo social de mulheres que também já passaram por isso, que podem se unir nesses esforços, né? Grupos de mães, enfim. Procurem amparar as mulheres, porque isso é um jeito de cuidar das famílias, das crianças e de todo mundo. Então, olhem para as mães, não só em maio, no segundo domingo de maio, não só com flores, chocolate e blá, blá, blá. Sejam todos os dias presentes no amparo e no apoio para que essas mulheres deem conta, porque é muita coisa, minha gente, é muita coisa. Acho que é isso.
Gente, que papo lindo, que papo mais assertivo, que papo que troca enriquecedora. Né? Eu acho que a gente falar de mãe é de papel materno, é falar de tudo isso que a gente falou, é de trazer, é de saber que sim, existem coisas boas, mas que sim, também é um papel muito difícil. Muito obrigada, Rochelle. Foi um prazer enorme te conhecer. Espero que a gente possa ter várias trocas aí pela frente. Paty é uma mãe incrível e eu sei que ela é, porque eu convivo com ela, sei de tudo que ela passa e que ela é muito forte, muito guerreira e muito batalhadora, é um exemplo de mãe.
Muito obrigada.
E é isso. Feliz Dia das Mães, para todas as mães que estão nos escutando. E para quem é rede de apoio, fica aí a mensagem da Rochelle. Sejam presentes, se ofereçam, ajudem. E vamos tentar desconstruir esse papel, essa vamos chamar de cultura, né? Tão massacrante que tem em cima do papel materno. É isso aí.
Ah, e só para complementar, que a psicologia legitima. Não esqueçam que a gente tem muitas teorias psicológicas que colocam no da mãe.
É verdade.
Não legitimem discursos desse tipo, ok? Ai, quero mandar um beijo para minha mãe também. Dona Lulu, por favor, mamãe, escute o podcast até o fim para receber o meu beijo.
Paty?
Ai, eu adorei o papo, meio sob pressão. Né? Mas adorei, achei super. Ai, sei lá, fiquei feliz. Eu gosto de ouvir o podcast de vocês, adoro as aulas da Rochelle, adoro conversar com ela. Tô bem tendenciada para psicologia de família, assim, né? Para terapia de família. Então, essa é a Rochelle.
Oba, eu tô vibrando aqui. Eu adoro quando mais gente boa no time é sempre bem-vinda.
E eu tô super feliz, assim. Também quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade.
Valeu mesmo o convite. Adorei estar aqui, brigadão.
Gente, o papo foi uma delícia, mas eu vou encerrar. Deixo o um recado para os homens, que é o que eu posso fazer. Pessoal, alto seus críticos, galera. Vamos olhar para a sujeira da casa, vamos pegar esse neném no colo aí, atividade, um dois, atividade. E muito obrigado, gente. Foi um prazer imenso conhecer vocês duas. Vocês são pessoas incríveis e aprendi muito com vocês. Fica o delicioso papinho de Dia das Mães aí e até a próxima, pessoal.
Encerrou.